Bem, irmãos, o estudo hoje à noite eu podia intitular No Dia de Adversidade, Considere. Ora, nós abordámos já até ao capítulo 6 de Eclesiastes e hoje vamos começar com o capítulo 7. E que é parte de uma parte central de, digamos assim, deste todo o argumento, desta tese, deste livro que o Salomão está a descrever acerca de sabedoria. E é nesta secção que estamos a abordar, Salomão dá conclusões das secções prévias. Uma secção foi acerca de apreciar a vida como um dom de Deus, e outra secção foi entender o grande plano de Deus. E por isso, nesta secção central, Salomão está a aplicar conclusões acerca dessas apreciações e entender o plano de Deus, apreciar que a vida é um dom de Deus e precisamos de entender o plano de Deus. Ora, ele está a aplicar isso porque há certas aparentes desigualdades na vida e por isso está a avaliar isso, estas desigualdades. No estudo anterior, na semana passada, vimos que a prosperidade nem é sempre necessariamente uma coisa boa. Primeiro, não é sempre necessária, mas nem é sempre necessariamente uma coisa boa. Ora, isso é o contraste, porque uma pessoa geralmente diz, olha, prosperidade, ser próspero, ter sucesso, é uma coisa boa. Mas aqui está a dizer que, foi o que abordámos no capítulo 6, que a prosperidade nem sempre é uma coisa boa. Ora, hoje vamos abordar o capítulo 7, do versículo 1 a 15, que, em vez de falar acerca da prosperidade, que, como eu disse, parece ser uma coisa boa, mas que nem sempre é necessariamente uma coisa boa, hoje vamos abordar acerca da adversidade. Isto é, problemas, aflições, dificuldades na vida. Adversidade ou aflições. Que geralmente nós pensamos que é uma coisa má. E aqui Salomão está a dizer que nem é sempre necessariamente mau. Por isso vejo estes contrastes que Salomão dá nestes ensinos aqui. Ora, no livro de Eclesiastes vemos várias recomendações para aproveitarmos-nos prazeres da vida diária, incluindo tendo uma certa diversão e uns bons momentos com outras pessoas, mas claro, dentro dos limites da lei de Deus. Mas, apesar dessas recomendações, como estava a dizer, há momentos, há alturas na vida que precisamos levar as coisas a sério, especialmente quando enfrentamos os tempos difíceis da vida, como vamos ver hoje. Notavelmente, por pior que sejam as circunstâncias negativas, isto é, embora haja muito sofrimento, essas coisas negativas podem ser benéficas. Podem ser boas, podem ser para o bem. Ora, ao fim do capítulo 6, no versículo 12, lemos: Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem que será depois dele debaixo do sol? Mas aqui está a perguntar. quem é que sabe o que realmente é bom para o homem? Ora, a resposta óbvia é Deus. Deus é que sabe o que é bom para nós. Ora, esta pergunta sobre o que é bom, digamos assim, é uma introdução ao capítulo 7, aos pontos que vamos abordar no capítulo 7. Porque aí vamos ver agora alguns provérbios, ou digamos assim, ditados, ou dicas, que são de grande sabedoria. São muito importantes, particularmente quando confrontamos grandes problemas na vida. Irmãos, todos confrontamos grandes problemas na vida. E por isso, precisamos de entender que estas coisas que são difíceis, como sofrimentos e aflições, às vezes são para o nosso bem. Coisas que são de maior valor do que a prosperidade, do que ter sucesso na vida, financeiramente, ou seja o que for. E por isso vemos aqui nesta secção várias dicas e sete delas começam melhor, ou usam a palavra melhor é. Você vê no capítulo 7, no versículo 1, melhor é a boa fama. E depois, ao fim do versículo 1, melhor do que o dia do nascimento. No versículo 2, melhor é ir à casa. No versículo 3, melhor é, e depois no fim do versículo 3, se faz melhor o coração. Melhor é ouvir a repreensão do sábio. Lê-se no versículo 5. No versículo 8, melhor é o fim das coisas. E também no versículo 8, melhor é o paciente. Vê-se aí várias vezes. Que a palavra melhor é mencionada, pelo menos umas sete vezes, depende da maneira que contamos, mas várias vezes. Ora, é importante tomarmos atenção a esta secção, porque há aqui uns pontos, que são muito, muito importantes para nós entendermos a nossa vida e para termos sabedoria. Então vamos começar no versículo 1 do capítulo 7, simplesmente a primeira parte, que diz assim: melhor é a boa fama do que o ungento precioso. Melhor é um bom nome. Melhor é uma boa reputação. Melhor é uma pessoa que é respeitada do que um ungente precioso. Ora, um ungente precioso seria, por exemplo, literalmente um óleo de boa qualidade, talvez significando o mais alto grau de qualidade de azeite de oliva, que seria, por exemplo, usado para medicamentos, perfumes e unção religiosa. E assim está a dizer que um bom nome é melhor que a melhor qualidade de medicamento ou coisa que haja aí, um ungente, qualquer que haja aí, para fazer você sentir bem. Ora, aqui há um ponto interessante que não se vê na tradução para português e também não se vê na tradução para inglês. Mas no hebraico, aqui há o que se chama uma aliteração poética. Ora, o que quer dizer a palavra aliteração? Aliteração quer dizer a ocorrência da mesma letra ou do mesmo som ao início de palavras adjacentes, isto é, uma perto da outra ou ao lado da outra, ou intimamente conectadas. E por isso, no hebraico, a palavra nome e ungento, em hebraico é Shem, e ungento é Sheman. E por isso são palavras semelhantes, que por isso vê-se aqui uma aliteração poética. É melhor um Shem do que o melhor Sheman. Assim, é uma aliteração poética. Ora, um bom nome, como eu disse, é referência a uma pessoa ter um bom, digamos assim, uma boa reputação, que geralmente é estabelecida por meio da vida dessa pessoa ser demonstrada que essa pessoa tem um bom caráter, tem um bom nome. Olha, a pessoa faz as coisas corretas, a pessoa sabe, é sábia, trata as outras pessoas bem. E isso, como é que as pessoas sabem que essa pessoa tem um bom nome? Por causa de experiência, por causa de provações e testes de caráter. Sim, porque quando tudo corre bem, é fácil dizer, olha, é boa pessoa. Mas quando essa pessoa tem aflições, tem problemas, ou seus amigos ou familiares têm problemas, e essa pessoa, debaixo dessas aflições, ou provações, ou testes, ou aflições, ou dificuldades, essa pessoa trata os outros com respeito, com cuidado, não fica com ira, não dá palavras que os outros pensem que essa pessoa é soberba ou arrogante. Essa pessoa, nas palavras, demonstra carinho. Ora, por causa disso, essa pessoa tem um bom nome. Interessante, irmãos. Há um dos mandamentos de Deus que diz: não uses o nome de Deus em vão. Ora, nós temos, digamos assim, à volta de nós o nome de Deus, porque somos verdadeiros cristãos. E como verdadeiros cristãos, as pessoas estão a olhar para nós e a dizer, ou espero que estejam a dizer isto, estão a dizer, olha, da maneira que esta pessoa me tratou ou está a tratar outras, da maneira que disse coisas, eu estou a ver o que é um verdadeiro cristão. Por outro lado, algumas pessoas, se a pessoa que é um cristão na igreja diz coisas que são como um chicote, que machucam e magoam os irmãos, por exemplo, na família, o que é que esses irmãos na família vão dizer? Olha, se isso é ser um verdadeiro cristão, não quero nada a ver com essa igreja. Essa pessoa não está a dar um bom nome a Deus. E isso é um significado adicional que essa pessoa que está a dar um mau nome a Deus está a usar o nome de Deus em vão, de uma maneira incorreta. E por isso, termos um bom nome, sermos uma pessoa de boa reputação, uma pessoa que é respeitada pelos outros, principalmente na família, é extremamente importante. Não, entendemos que Nem sempre é possível viver em paz com todos os homens, porque a Bíblia diz: tanto quanto é possível, vive em paz com todas as pessoas, mas tanto quanto é possível. Às vezes não é possível. Mas isso é uma exceção. De uma geral, a pessoa que tem um bom nome, a maioria das pessoas dizem que tem um bom nome. E por isso diz, é melhor do que um ungüento precioso. E notem que esses óleos e aromas nesses dias da antiguidade eram mercadorias muito valiosas. Eram luxos que só para poucos que tinham recursos podiam desfrutar. E por isso está a dizer, um bom nome é melhor que isso. Em Eclesiastes capítulo 5, versículo 19, Eclesiastes capítulo 5, versículo 19, diz, quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e usar do seu trabalho, isto é o dom de Deus. E por isso, aí estamos a ver que é correto que os ricos, que aqueles que têm certas possibilidades nesta vida física, com quais bênçãos Deus os abençoou, era certo para essas pessoas desfrutarem dessas bênçãos. Não há nada errado com isso. Mas mesmo assim, ter uma vida piedosa, isto é uma vida segundo Deus, nem sempre é fácil. É um trabalho árduo, principalmente nesta vida de problemas e dificuldades e argumentos. E por isso, desenvolver o caráter de Deus e a confiança em Deus, isto é fé, durante os tempos difíceis, destes tempos difíceis, é difícil. E por isso, ter um bom nome é um tesouro muito valioso. Veja Romanos capítulo 5, versículo 3 a 4. Romanos 5, versículo 3 a 4. Romanos 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, 3 a 4, estava a ler versículo 5, desculpem. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e perseverança, experiência. Experiência quer dizer dokimê, caráter. Caráter provado e a experiência, esperança. E por isso vemos aqui que este bom nome é o resultado de vivermos e passarmos por várias tribulações. E através disso estamos a perseverar nestas dificuldades, estamos a vencer, estamos a ter cuidado com a língua, estamos a ter cuidado como tratamos os outros, e isso desenvolve experiência, caráter, o caráter de Deus. E então, com esse caráter, temos esperança, né, no futuro, no vindouro. Vejam também em 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 a 7. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 a 7. Não exaltais embora no presente, perdão, nisso exaltais embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Por isso, temos aflições, como que se fossem testes de fogo. Algumas aflições que temos são muito difíceis, muito difíceis. Mas isso, essas aflições, que embora nos façam tristes, que diz aqui, sejais conquistados por várias provações, isso confirma o valor da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Perdão. Por isso, é muito bom, é muito valor ter um bom nome. E este bom nome só vem, muitas vezes, por testes e aflições. Lembrem-se que também em Eclesiastes, capítulo 10, Eclesiastes, capítulo 10, falando no versículo 1, há outro ditado sobre o ungento perfumador. E aqui diz, qual a mosca morta faz o ungento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Aqui está por isso a falar que vai dar início aqui nesta secção, capítulo 10, que não vamos abordar hoje, mas nessa secção do capítulo 10 dá início a outra lista de provérbios, e neste caso, moscas mortas, que estragam o ungento. E isso é comparado à reputação, isto é, ao nome da pessoa, sendo estragado ou maculado pela loucura, por fazer coisas que não devia ter feito. Ora, continuando a ler no versículo 1, a segunda parte do versículo 1 diz, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. O que exatamente significa isso? Ora, algumas pessoas pensam ou aceitam esta leitura e pensam que é simplesmente uma coisa pessimista, seguindo a linha de pensamentos de que é melhor morrer do que viver. Embora em Eclesiastes 9, versículo 4, diga o contrário. Veja Eclesiastes 9, versículo 4, diz, para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. E por isso, podemos considerar esta última parte de Eclesiastes, versículo 1, debaixo do contexto da primeira parte do versículo 1. De uma maneira que o dia da morte seja semelhante a um bom nome. Por isso, no dia do nascimento, a pessoa não tem reputação. A reputação da pessoa não está estabelecida. É como se fosse simplesmente uma chapa de ardósia, um quadro branco, em que não tem nada escrito. Mas no dia da morte, a pessoa tem uma reputação estabelecida. Veja no versículo 8 de Eclesiastes 7. Versículo 8 de Eclesiastes 7. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Porquê? Porque ao fim das coisas temos os resultados. Temos a realização. Temos o que foi executado durante esse período, neste caso da vida. Ora, se alguém ganhou um bom nome até ao fim da sua vida, essa situação é melhor do que o nascimento. Porquê? por causa do que alcançou na sua vida. E esse agora está a descansar, está a dormir, sem provações, sem mais testes, sem mais dificuldades, numa morte em que não tem consciência, e será recompensado na ressurreição futura. Sim, a morte não tem consciência, como lemos em Eclesiastes 9, versículo 5, que diz, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Veja também no versículo 10, do mesmo capítulo 9. Tudo quanto vier à mão para fazer, faz conforme as tuas forças, porque no além, no Sheol, isto é, na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Por isso, essa é uma maneira de ver que a pessoa fez coisas boas, tem um bom nome, e ao fim da vida, os sofrimentos e as aflições pararam, está a descansar até a ressurreição e vai ter o seu galardão na ressurreição. Por isso a morte é uma coisa melhor que a vida, nesse contexto. Quer dizer, a morte é melhor do que o dia do nascimento. Por outro lado, se alguém fez mal durante a vida e teve, ou acabou tendo uma reputação ruim, então o ponto da morte também pode ser visto como melhor do que o dia do nascimento. Porquê? Porque esta vida infrutífera e fútil chega ao fim e essa pessoa será ressuscitada num mundo melhor, na segunda ressurreição, para enfrentar este período de julgamento e ter a oportunidade de fazer melhores escolhas e ter um conhecimento que nunca teve. E por isso essa pessoa que não foi um cristão, mas que não soube a verdade, teve uma reputação ruim, vai ter a oportunidade que nunca teve. E por isso, a morte para ele também é uma coisa boa. Porque esta vida difícil e infrutífera chegou ao fim. Por outro lado, há aqueles que rejeitaram a Deus em recusa total. Completa recusa. Não se arrependeram. É melhor que a vida cheia de miséria deles e a miséria que eles estão a causar aos outros termine. E que, então, depois vai ter uma breve sentença final no lago de fogo que vai ser aguardado no futuro. E por isso, essa pode ser um entendimento aqui desta última secção do versículo 1. Mas há outros que leem isto de outra maneira. E é interessante analisar isto também. E em vez de ser referindo-se à experiência do nascimento e à experiência da morte, é mais referindo-se às pessoas, outras pessoas estarem presentes durante o nascimento, ou as outras pessoas estão presentes durante a morte, ou isto é, o enterro ou a cerimónia desse luto, desse funeral. Isto é, então, olhando para a situação das outras pessoas. E por isso uma pessoa diz, olha, é melhor ver ou estar presente num funeral do que estar presente quando um bebê nasce. Porquê? Porque quando uma pessoa experimenta o que experimentamos quando uma pessoa morre, isto é, um momento de luto e um funeral, é melhor do que essa pessoa experimentou no primeiro dia de nascimento de qualquer outra pessoa, ou no aniversário, ou num momento de celebração. E isso faz senso se olharmos para o versículo seguinte. Porque no versículo seguinte diz: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Por isso, isso é uma possibilidade também da leitura ao fim do versículo 1. Em outras palavras, um funeral ou um período de luto tem o benefício de fazer outras pessoas pensarem sobre a sua própria mortalidade. Os funerais nos fazem lembrar que nós todos um dia vamos morrer. Ou, noutra palavra, os funerais antecipam o nosso próprio funeral. E isso é um lembrete valioso para nós. Em Salmos 90, versículo 12, Salmos 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias. Pensar na nossa mortalidade, não indevidamente, conforme mencionado em Eclesiastes 5, versículo 20, mas em equilíbrio. Ora, vejamos como é que diz no versículo, capítulo 5, versículo 20. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Ora, isto estamos a ver aqui, que há um balanço. Há um equilíbrio. Por isso estamos a pensar na nossa mortalidade, não indevidamente, mas em equilíbrio. E isso nos faz motivar em acertar as contas com Deus e fazer o nosso uso de tempo nesta vida melhor. Vejamos então agora o versículo 3 e 4. Melhor é a mágoa do que o riso, porquanto a tristeza do rosto se faz melhor ao coração. O coração dos sábios está na casa de luto, mas o dos insensatos na casa de alegria. Melhor é a mágoa do que o riso. Ao afirmar que a tristeza é melhor do que o riso, e depois diz, e a tristeza torna o coração melhor, porque, diz assim, porque a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Aqui vemos uma transição, ou uma comparação da sabedoria com a tolice. E isto vai para lá, muito mais do que simples observância de um funeral ou de um período de luto. Está claro? Esta passagem inclui isso. Mas está falando da vida de uma forma mais geral. Mas aqui não está a dizer que rir é uma coisa ruim. Não há nada errado em rir e estar alegre. Porque Eclesiastes 9, versículo 7, vejam. Vi, pois, come, vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho. Porque, pois, Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Por isso, não há nada errado com rir. Veja Provérbios, capítulo 17, versículo 22. Provérbios, capítulo 17, versículo 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Por isso, ter um coração alegre, estar feliz, sorrir, é boa coisa. E por isso o riso é parte de ter um coração alegre, ou estar alegre. Mas rir no contexto errado não ajuda. Porque aqui é no contexto, melhor é a mágoa. No contexto de que há um período de mágoa. Do que estar a rir. Por exemplo, imagine ir a um funeral e estar a rir-se. É uma tolice. Em Eclesiastes 3, versículo 4, lemos nessa secção que há uma hora de rir e há uma hora de chorar. Eclesiastes 3, versículo 4. Há tempo de chorar e tempo de rir. E por isso, existem muitas coisas tristes no mundo, e essas coisas, quando as confrontamos, devemos de nos aproximar com uma atitude correta. Não devemos de estar, ser uma pessoa assim, olha, eu não tenho estes sentimentos, não choro, não. Às vezes há esta coisa que dizem, olha, um homem não chora. Não há nada errado em chorar se a situação merece. Não há nada errado em expressar os nossos sentimentos quando há coisas tristes no mundo. Deus espera que quando vemos as coisas difíceis neste mundo e as abominações nesta sociedade, que suspiremos e choremos por causa de todas as abominações. Isso é o que lemos em Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. Deus olha para aqueles que suspiram e choram por causa das abominações que estão a ser cometidas. E por isso, não há nada errado clamar pela dor que todos passam e assim dar alívio. Outra situação em que vemos coisas, e que não é situação de rir, é quando reconhecemos os nossos próprios pecados. E quando reconhecemos os nossos próprios pecados, devemos ter luto. Isto é arrependimento, remorso. Por isso é que nas bem-aventuranças diz bem-aventurados os que estão de luto. Porquê? Porque estão a ver os seus pecados, as suas situações, e estão a reconhecer que têm que ter remorso e, especificamente, arrependimento. Outra situação em que precisamos ter cuidado e de ter uma sensibilidade é para estarmos tristes quando vemos outras pessoas ou irmãos a sofrerem. Porque é fácil dizer, olha, ele merece, porque ele desobedeceu a Deus. Temos que ter corações sensíveis e estar tristes quando vemos as pessoas a sofrerem. E estamos tristes porque, de facto, se não se arrependeram, também estamos tristes por causa disso. Ora, esta, como diz aqui, melhor é a mágoa do que o riso, isso nos ajuda a sentirmos melhor. Porque quando expressamos este sentimento de dor, nos ajuda a ficar melhor. Mas não devemos ficar desanimados. E por isso, ficar triste com as dificuldades e com os problemas pode nos ajudar a enfrentar ou a confrontar estas dificuldades e problemas e pode-nos ajudar a curar e a seguir em frente na vida. Por isso é que lemos, ou mencionei há pouco, Mateus, que é uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que estão de luto, os que choram, porque são consolados, ou serão consolados. Isso é em Mateus 5, versículo 4. Ora, esta consolação final será no reino de Deus, no futuro. Mas Deus nos dá conforto hoje também. Eclesiastes 7, versículo 4, diz assim, o coração dos sábios está na casa de luto. Isso está claro, diz respeito à resposta apropriada às tristezas ou aos vários testes e dificuldades e aflições da vida. Isto é, do dia da adversidade, como lemos no versículo 14. No dia da adversidade. Ora, isso está em contraste com o coração dos tolos. Porque o coração dos tolos está na casa da alegria. 7, versículo 4, diz, o coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos, ou dos tolos, na casa da alegria. Aqui vê-se novamente que algo que é indesejável, que é o luto, é realmente benéfico. Enquanto o que realmente é preferíamos, isto é uma casa de alegria, nós preferíamos estar numa casa de alegria, não estar de luto, mas que naquele momento não é realmente bom para nós. Uma vez mais, há uma hora de rir e uma hora para chorar. Ora, isto é um ponto importante, é o seguinte, irmãos. Os testes, as provações, de uma maneira geral, pelas quais Deus nos deixa nós passarmos, não devem ser vistas como algum tipo de prova de que Deus não está governando o universo. Outra vez, as provas, os testes, as dificuldades que nos encontramos, não quer dizer que é uma prova que Deus não está governando o universo. Também não tem, ou não é que Deus não tem nenhum plano a ser executado. Porque Deus tem um plano. Ou não quer dizer que, olha, Deus não se importa comigo. Não tem nada com isso. Em vez disso, estes testes, estas provações, devem ser vistas, devem ser mantidas numa perspectiva correta. Qual é essa perspectiva? Porque estão dentro do propósito sábio e amoroso de Deus. As dificuldades, as provações, as aflições que temos estão dentro do propósito sábio e amoroso de Deus. Ora, isto é difícil entendermos. Às vezes há pessoas que dizem: eu sou tão amoroso, como é que Deus permite isto? Como é que Deus permite estas dificuldades? Lembrem-se que as provações sempre têm um propósito benéfico. Os testes mostram o que você é e os testes provam que você não pode andar ou fazer ou realizar as coisas nesta vida sozinho. As provas ou os testes fazem com que você se torne uma pessoa melhor. Isto é, estão a aperfeiçoar você e a mim. As provações levam ao fim a nossa força física. É como se nós estamos a ser puxados até ao limite. Mas fazem com que nós oremos. Essas provações fazem com que nós nos tornemos ou nos viremos para a palavra de Deus. Essas provações fazem com que nós comecemos a ter maior confiança em Deus, ou fé. Essas provações, por outro lado, estão a provar o nosso caráter. Essas provações nos fazem mais humanos, isto é, mais simpáticos e carinhosos com o sofrimento dos outros. Essas provações fazem coisas boas em nós. O único problema é que essas provações são coisas que nós não queremos experimentar. Assim, olhando para trás e lendo o versículo 1 do capítulo 7, é como Salomão esteja a dizer que Deus quer dar a você um bom nome. E não apenas um bom tempo. E a dor, o sofrimento, é parte de nós aprendermos para termos uma melhor reputação. Para virmos a ter um bom nome. Porquê Deus faz desta maneira? Porque os bons tempos, continuamente, só bons tempos, vão nos enganar e iludir. E por isso é que diz, ao fim do versículo 4, mas os insensatos, os tolos, na casa de alegria. Isso pode-se referir a esses que querem apenas ter bons momentos, querem ir para a festa, mais festas e mais festas, queremos festas. E receber convidados, ou visitar pessoas para celebrar ocasiões felizes. Enquanto, por outro lado, precisam de resolver assuntos sérios. E por isso pode-se referir até uma pessoa ir a uma caverna, pub, um bar ou coisa assim, para beber, rir e ignorar a dor. Mas isso, ignorar a dor, é só uma máscara temporária. E por isso, a alegria ou o riso nessa ocasião é simplesmente uma espécie, um género de negar a realidade, de não enfrentar ou confrontar os problemas. Isso é envolver-se no escapismo e afogar as tristezas. Por isso, muitas pessoas no mundo hoje em dia, sejam no Brasil, seja em Portugal, seja onde for, fazem festas e querem festas para se divertir. Mas estão enganando-se a si mesmo. Porque usam este prazer. Oh, vou para a festa, vou beber. Para quê? Para entorpecer a dor. Para que não tenham de reconhecer as necessidades profundas de seus corações e mentes, e o que estão a fazer é que estão a criar um problema ainda maior. Então, porque a tristeza, por que é que a tristeza é melhor que o riso? Porque quem está rindo não está realmente enfrentando a realidade. Não está aprendendo nada sobre a natureza da vida. Essa pessoa está apenas fingindo que a felicidade o fará completo. Mas o propósito de Deus para o homem não é só aproveitar a vida, mas é conhecer a Deus, ser como Deus é. Ora, isso não quer dizer que não podemos rir e divertir na vida. Não está a dizer que devemos evitar banquetes e prazer. Porque vemos um refrão repetido em Eclesiastes que devemos comer e beber em companhia, no desfruto do nosso trabalho, como boas dádivas de Deus. Mas a vida, esta vida, não é para ser uma longa festa contínua. Por isso, não nos serviria. E por isso, frequentemente, na nossa vida, precisamos levar as coisas a sério. Precisamos de pensar e meditar e refletir nas coisas sóbrias da vida. Sim, nós comemos todos os dias. Não comemos? Comemos. Comemos todos os dias. Bebemos todos os dias. Isso é uma rotina. Beber, comer, não estou a dizer beber vinho, mas estamos a comer e estamos a viver, comer para podermos viver, estamos a ter a vida. Isso é uma coisa rotina, uma rotina. Mas além dessa rotina diária, como sabemos, como cristãos, precisamos de momentos de jejum para o nosso bem. Precisamos de jejuar para nos aproximarmos de Deus e contemplar o que é mais importante. E nessa analogia de comer todos os dias, mas de vez em quando temos que jejuar, é a mesma analogia que, sim, podemos estar alegres e rir na vida, mas há momentos de luto. E nesses momentos de luto não são hora de rir. Não são horas de riso, mas são horas de mágoa e tristeza. E não há nada errado com isso, porque, como vimos, aprendemos lições através disso. Vamos então ler agora o versículo 5 e 6. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Aqui vemos dois provérbios que estão a contrastar a sabedoria e a tolice na maneira que reagimos às dificuldades da vida. O primeiro provérbio, que é no versículo 5, perdão, diz que é melhor ouvir a repreensão dos sábios do que a canção dos tolos. Em Salmos 141, versículo 5, vejamos então Salmos 141, versículo 5. Diz: fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como um óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitar. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Aqui está a dizer que o golpe ou a repreensão do justo, está a dizer aí, fira-me o justo, isso será mercê. Repreenda-me, e será como óleo sobre a minha cabeça. Quer dizer que o golpe ou a repreensão dos justos é uma bondade e um óleo valioso que não deve ser recusado. Salomão escreveu outros provérbios acerca do valor de aceitar uma repreensão e o dano de desdenhar a correção. Vejam Provérbios 30, Provérbios 13, versículo 18. Provérbios 13, vamos brevemente ver aqui alguns provérbios. Provérbios 13, versículo 18. Proveza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Quando uma pessoa está-nos a corrigir que é sábia, devemos tomar atenção. Às vezes não vemos, não gostamos, mas tem valor. Veja no Provérbio capítulo 15, 31 e 32. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Porém, o que atende à repreensão adquire entendimento. Veja também no capítulo 27, versículo, Provérbios, versículos 5 e 6. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Veja em Amós. Amós, capítulo 6, versículo 3 a 7. Vós que imaginais estar longe o dia mau e fazeis chegar o trono da violência, que dormis em camas de marfim e vos espreguiçais sobre o vosso leito e comeis os cordeiros do rebanho, os bezerros do cevadouro, que cantais à toa ao som da lira e inventais como David instrumentos músicos para vós mesmos, que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Portanto, agora ireis em cativeiro sobre os primeiros que foram levados cativos e cesserão as pândegas dos espreguiçadores. Então, o que é que isto tem a ver? Tem a ver, vejamos aqui em Eclesiastes, diz assim: melhor é a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Em Amós, vemos aqui este o canto dos tolos, que estão aproveitando a situação, que estão a beber e tudo, enquanto a nação estava a ser invadida e o povo deportado. Porquê? Porque a nação estava a ter problemas e as pessoas estavam a festejar. Não estavam a ver este castigo que estava a acontecer, mas estavam a cantar. Ora, isso é uma distração, uma maneira de evitar que as pessoas, então, estejam a enfrentar os problemas que eram reais. Vamos ver um exemplo aqui. Você já teve uma experiência em que alguém se aproximou de você e disse, uma pessoa que você respeita, e essa pessoa se aproximou de você e disse: vamos aqui em particular, precisamos de uma conversa assim. E depois diz: o que é que ele vai dizer agora? Precisamos de uma conversa, vai dar uma tareiazinha, o que é que se passa? O que aconteceu? Essa pessoa, então, começa a explicar uma coisa que você tem, um problema, ou seja, começa a explicar isso. E depois você realiza que isso é um ponto cego na sua vida, uma área de pecado. E quando você ouve isso, é agradável? Claro que não. Não seria melhor, talvez, estar a ouvir uma pessoa tocar um piano no bar e ir a uma festa e beber? Dessa maneira, você não vai ter que lidar com esse pecado, com esse problema. Ou é melhor ter um homem sábio que venha falar a você sobre o seu problema e o seu pecado na sua vida e está a orientá-lo a mudar? E por isso, disse aqui, melhor é ouvir a repreensão do sábio, no versículo 5, do que ouvir a canção do insensato. Ninguém gosta de ouvir a repreensão, mas nunca seremos realmente felizes se não tivermos pessoas sábias que vêm ao nosso lado e que nos vão dar uma boa repreensão. E se não aceitarmos essa correção ou repreensão, é a nossa perca, é o nosso fracasso, é nós que vamos perder. Por isso, uma vez mais, o que parece negativo pode ser útil. Enquanto que o que parece ser agradável, que esta canção do insensato, parece agradável, mas pode prejudicar o nosso propósito na vida. No versículo 6 diz assim: pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Isso também é a vaidade. Em primeiro lugar, uma vez mais, aqui é uma outra poesia aliterativa nos versículos 5 e 6. Porque as palavras hebraicas de canção, panela e espinhos, nos versículos 5 e 6, canção no versículo 5, e espinhos e panela no versículo 6, estas palavras têm sons semelhantes. Canção, cheir, canela, cir, espinhos, sirim. Sons semelhantes. É como estar a ver, ouvir uma canção, ou ouvir a panela, tem um som, ou ouvir os espinhos, tem um nome também semelhante. E tem assim uma semelhança nas palavras. Isso é o que chamamos uma poesia, tipo hebraico. Mas o que significa isto? Ora, você tira uns espinhos, umas partes assim de uma árvore, uns espinhos secos, tudo, põe assim na chama. E o que é que vai fazer? Quando põe isso, os espinhos na chama, assim ou no fogo, vão fazer um barulho e vão fazer muita chama, mas não são quentes realmente. Não são realmente quentes. Fazem barulho e tudo. Fazem esse barulho na panela, com isso na panela. Faz um barulho. E pouco calor. Assim como as explosões repentinas do riso dos tolos. É mais barulho do que substância. É, então, nesta tolice, estão a dar essas risadas e tudo. Não tem substância nenhuma. É como estes espinhos no fogo, assim na panela, a fazer este barulho, mas não aquece nada, não tem valor. E por isso vê-se que, neste contexto, risada do tolo, pode ser a resposta do tolo ao conselho do sábio. Olha, o sábio está a lhe dar um conselho. E o tolo diz, não me importa. Por quê? Porque para o tolo, essa repreensão é uma coisa vazia. Porque o tolo pensa ou acha que o sábio não tem ideia do que está a dizer. Por isso vê-se aí. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. É como este barulho, mas não tem valor. Por outro lado, pode ser que seja numa simples declaração de que o tolo está a tentar rir do problema, mas ou que ele não vai rir por muito tempo. Por outro lado, a comparação também retrata o tolo como sem valor, como espinhos, e que está prestes a ser destruído, isto é, queimado, debaixo da panela. Vejam em Salmos 58, versículo 9. Salmos 58, versículo 9. Como os pinheiros, antes que vossas panelas sintam deles o calor, tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados como por um redemoinho. Rapidamente vão ser destruídos. Os espinhos ardentes, por isso são um símbolo de julgamento, julgamento rápido, já que a erupção dos espinhos tem vida curta. Estes espinhos não é como coisa de carvão que aquece e demora tempo. Os espinhos ardem rapidamente e pronto. Leiam também Lucas 6, versículo 5. Perdão, Lucas 6, versículo 25. Lucas 6, versículo 25. Ai de vós que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Há uma hora, não é hora de rir, mas de ouvir e de aceitar correção e repreensão. Estamos aqui a ver pontos muito importantes. Mas eu sei que o tempo está a andar e eu ainda estou longe de completar o que eu queria ter completado hoje. Por isso, vou parar aqui hoje e depois continuamos com esta secção e começaremos com a próxima no próximo estudo. Por isso, irmãos, muito obrigado, boa noite e é a conclusão do estudo hoje.